ligados às apostas esportivas. Alguns receberam suspensões de vários anos. Outros foram banidos do futebol. Um relatório da IBIA, International Betting Integrity Association, que monitora casos de manipulação em diferentes modalidades esportivas, entre 2021 e 2025, o Brasil teve 68 alertas, sendo 51 no futebol. Deste total, 25 jogos suspeitos apenas no ano passado. No mundo todo, outra empresa de tecnologia esportiva e dados apontou 618 jogos sob suspeita em 2025. A reportagem do Grupo Rádio Web conversou com um jogador de futebol que se envolveu com apostas esportivas e foi banido do esporte. O atleta pediu que a sua identidade fosse preservada e a voz modificada por inteligência artificial. Ele relatou o sentimento de não poder mais estar em campo.
É um dinheiro, tipo assim, que é um dinheiro que você não vê, né, cara? Assim, que vem de família humilde, mano. Às vezes, então, eu tinha roupa usada, pegava, metia, dava roupa, quem não usava mais, dava pra mim. Se eu dar 50 mil, assim, que você pegar pra família sua, como você vai falar assim, mano, é que é um negócio que pesa também, né, cara? Querendo ou não, você vê que vai mudar um pouco a história ali de tudo.
Depois das punições, veio o arrependimento. No futebol, um erro pode durar 90 minutos. Mas uma decisão tomada por dinheiro fácil pode deixar marcas pro resto da vida.
E eu não tô podendo ter essa chance de mostrar que realmente estou arrependido do que eu fiz.
Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um novo desafio surgiu para os clubes: proteger seus contratos. Hoje, os departamentos jurídicos precisam ir muito além da negociação de valores. É necessário garantir que os acordos respeitem todas as regras de publicidade, proteção ao consumidor e jogo responsável. As cláusulas passaram a ser mais rígidas. Os clubes precisam prever responsabilidades em casos de mudanças na legislação, punições às empresas de apostas e até a possibilidade de rompimento do contrato caso a patrocinadora deixe de cumprir as normas exigidas pelo governo. A reportagem conversou com um advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf, que explicou e exemplificou como funciona no âmbito jurídico.
Os clubes precisam tratar esses contratos como uma questão de compliance, não apenas como uma questão comercial. É fundamental que se preveja cláusulas que obriguem as casas de apostas a cumprir integralmente o que a legislação brasileira traz. E também as normas de publicidade, que estão cada vez mais rigorosas. Definir claramente quais campanhas podem usar a marca do clube, estabelecer responsabilidades em caso de infrações e prever também mecanismos de fiscalização e até de rescisão de contrato. A responsabilidade reputacional do clube também está em jogo nesses casos.
Além disso, há outro tema que vem ganhando espaço nos tribunais: o uso da imagem dos atletas. Nos últimos meses, jogadores têm recorrido à justiça para impedir que plataformas de apostas utilizem seus nomes, fotografias e características físicas em campanhas publicitárias sem autorização. Em alguns casos, atletas conseguiram decisões favoráveis, determinando a retirada imediata do material de divulgação. O argumento é simples: o direito de imagem pertence ao jogador e não pode ser explorado comercialmente sem um contrato específico ou remuneração. A discussão envolve principalmente atletas que não possuem vínculo direto com as empresas de apostas, mas acabam aparecendo em anúncios por causa de fotos, de jogos, de imagens, tudo isso relacionado aos clubes, como explica Andrei Kampf, especialista em direito esportivo.
O que eu penso, tá? Que essas decisões reforçam um princípio importante. O direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, um direito do atleta, e não pode ser explorado comercialmente sem uma autorização formal. O fato de um atleta disputar uma competição não autoriza plataformas de apostas a utilizarem seu nome, fotografia ou demais atributos de personalidade para fins publicitários. Essas liminares sinalizam que a justiça tem reconhecido um direito constitucional, a necessidade de consentimento e, quando houver exploração econômica, de remuneração efetiva do atleta pela cessão dessa imagem.
Nos últimos anos, o governo brasileiro iniciou a regulamentação do setor. As empresas precisam cumprir exigências legais, pagar taxas, seguir regras de publicidade e adotar mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e manipulação esportiva. Também passaram a existir restrições sobre campanhas voltadas para menores de idade e exigências para incentivar o chamado jogo responsável. No ponto de vista do especialista Amir Somoji, é preciso parar de promover o vício de apostas esportivas.
Eu já estudei muito a questão das bets no mundo e aqui para o Brasil, até antes de lançar, né, a lei, eu já vinha criticando. Tem que olhar as bets como uma operação que tem que acontecer. Então, como aconteceu com o tabaco? Você pode comprar cigarro em qualquer lugar, está liberado, mas você não tem publicidade, você não promove o vício. Então, caiu muito o número de usuários de tabaco no Brasil e no mundo, graças a essa estratégia. A bet tem que existir, tem que ser regulada, porque uma bet ilegal é muito danosa, porque eu já ouvi histórias, por exemplo, que um cara me falou sobre você trabalhar com uma bet ilegal, né? Apostar numa bet ilegal e depois não conseguir recuperar seu dinheiro, então você não tem a credibilidade de uma Betano ou de um Sporting Bet, essas empresas famosas. Mas no final você tem que proibir a publicidade como do tabaco, liberar esse espaço, né, nas camisas, nas placas, para que outros setores investam e deixar que elas funcionem como um serviço online, como tantos outros que funcionam de forma online, mas que são proibidos, né, como legislação.
Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram R$852 milhões em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524,00, quase 300% acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as prefeituras determinaram a proibição de propaganda de bets em espaços públicos. Através de uma nota oficial destinada à reportagem da agência Rádio Web, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável informa que está analisando detalhadamente as novas medidas relacionadas ao mercado de apostas de cota fixa, com o objetivo de avaliar seus impactos para o setor. A entidade considera positiva a evolução contínua do ambiente regulatório e entende que o aprimoramento das normas deve contribuir para fortalecer a integridade do setor, ampliar a proteção de consumidores e promover o jogo responsável, preservando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica, a proporcionalidade e as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Diante disso, o Instituto de Jogo Responsável e seus associados reafirmam seu compromisso com as melhores práticas do setor e com o cumprimento das regras estabelecidas no país. Da mesma forma, o fortalecimento da fiscalização e a atuação coordenada entre os órgãos públicos e o setor regulado. Eles são importantes para coibir a atuação de plataformas ilegais. O Instituto permanece à disposição das autoridades para colaborar tecnicamente com o debate e contribuir para o contínuo aprimoramento da regulamentação e para a consolidação de um mercado cada vez mais seguro, íntegro e responsável, fecha aspas. O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas, mas agora enfrenta um adversário diferente, um adversário que cabe na palma da mão. está no celular. Disponível 24 horas por dia, a um clique. E que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Quando o futebol deixa de unir uma família diante da televisão para separar essa mesma família por conta de dívidas. Talvez o maior patrimônio do futebol brasileiro nunca tenha sido os títulos, nem os craques, nem os estádios lotados. Sempre foi o torcedor. Aquele que compra a camisa, que viaja quilômetros, que chora na derrota, que sorri na vitória. E é justamente esse torcedor que precisa ser protegido. Porque nenhuma aposta vale mais do que a tranquilidade de uma família. Nenhum prêmio vale mais do que a consciência em paz. Nenhum jogo, por mais emocionante que seja, pode custar uma vida inteira. No próximo episódio, você vai saber sobre o impacto das bets nos relacionamentos, nas famílias e na saúde das pessoas.
Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais um dia. Um dia eu joguei uma faixa de 5 mil, no outro dia eu trabalhava sem um centavo no bolso, bebendo comer um pouco de manteiga. Um cafezinho eu não tinha esse dia. E o ano 2023 foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas.
Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de Thiago Pedruzzi, produção e reportagem, Daniela Esperon.
O governo brasileiro informou que poderá acionar a lei da reciprocidade econômica em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada no último dia 23, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa adicional de 12,5%, que, somada à tarifa de 25% em vigor desde o dia anterior, pode elevar para 37,5% a tributação sobre parte das exportações brasileiras. O governo também informou que pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil adotar medidas em resposta a barreiras comerciais impostas por outros países. Entre os instrumentos previstos estão a aplicação de tarifas adicionais, a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual. Segundo Maurício Manfré, assessor técnico de Relações Comerciais Internacionais da São Paulo Chamber of Commerce e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a legislação oferece mecanismos para responder às medidas comerciais unilaterais.
A lei da reciprocidade oferece ao Brasil instrumentos para responder a medidas comerciais unilaterais que prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. Entre os possíveis desdobramentos estão a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos norte-americanos, como a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e até propriedade intelectual. Mas existe uma dificuldade.
A nova sobretaxa anunciada pelos Estados Unidos foi justificada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos com a alegação de falhas do Brasil na fiscalização da importação de produtos feitos com trabalho forçado. A medida foi aplicada sem lista de exceções e se soma à tarifa anterior de 25%. Para o professor da Faculdade de Comércio da Associação Comercial de São Paulo, despachante aduaneiro e árbitro de comércio internacional, Laércio Munhoz, as novas tarifas atingem principalmente produtos manufaturados.
Evidente que os Estados Unidos não taxaram aqueles produtos que eles precisam muito de nós, que é café, petróleo, aeronave, celulose, suco de laranja, ferro, aço, né? Então, eles foram taxar o outro lado, que é o lado de calçados, máquinas industriais, pneu, papel, madeira, tabaco e outros produtos de alumínio, né? Então, esse é o primeiro embate que a gente tem, esses 25%. Só que somado a isso, tem uma tarifa adicional de 12,5%, que ela é chamada de tarifa sobre o trabalho forçado. Quer dizer que, então, na verdade, a gente saiu dos 25% de aumento para 37,5%.
A eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica seguirá os procedimentos previstos na legislação, enquanto o governo brasileiro também pretende discutir o tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Lainara Leandro, para a Rádio Cidade.
O projeto de Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos. Ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto, né? Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz preparo a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, que aí, entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós aqui nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos 6 APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto obtém, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
É uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? A gente, aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos 1/2 animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre traz consequências sérias quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi a gente tem que entender não só como um patrimônio local, né? Mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas infelizmente ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de olho nos rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né? Para aquelas produtores, né? Pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui na nossa unidade de Jundiaí as escolas do município a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto a rede social direta da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tenham seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Está na justiça, né? Não por nossa vontade, né? Foi o aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né, a questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo Estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria-Geral do Estado está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então, hoje, a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada, porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso, de certa forma, está encerrado, e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio Estado, porque nós fazemos a parte que o Estado deveria fazer aí. E a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a mata ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela mata ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? Estamos sempre à disposição de vocês e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa para a produção do programa aqui, pra gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, tá bom? Muito bom, até para vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem para toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil se tornou o maior comprador mundial de carros elétricos e híbridos produzidos na China. O avanço das montadoras chinesas no país impulsionou as exportações de veículos eletrificados para o mercado nacional, atingindo marcas recordes de vendas nos primeiros meses deste ano e transformando o Brasil no principal destino internacional desse tipo de frota. De acordo com os dados da alfândega chinesa, entre janeiro e maio deste ano, o país trouxe US$5,2 bilhões em veículos de todas as motorizações, ultrapassando a Rússia como o maior comprador desses produtos. Esse total representa uma alta de quase 150% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado e foi impulsionado por preços mais competitivos em relação aos veículos a combustão, aliado ao aumento da oferta de novos modelos e à ampliação da infraestrutura de recarga nas principais capitais e rodovias do país. O movimento tem pressionado a indústria automotiva tradicional a acelerar seus planos de nacionalização de tecnologias sustentáveis e a investir na produção local de modelos híbridos e elétricos para manter a competitividade no mercado interno. Para o consumidor que planeja migrar para um veículo elétrico, especialistas orientam a avaliar com atenção a autonomia do modelo escolhido e a disponibilidade de pontos de carregamento na rotina diária ou nas rotas de viagem. Além disso, vale pesquisar sobre os custos de manutenção preventiva, as condições de garantia das baterias e eventuais incentivos fiscais, como a isenção do IPVA. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Defies gravity. She's the greatest cook, and she's fat to be, fat to be, fat to be, fat to be. She's been to private school, and she speaks perfect French. She's got the perfect friends. Always on the shit cool. She practices Tai Chi. She'll never lose her nerve. She's more than you deserve. She's just far better than me.
gonna hurt you. You'll lose those pounds. Learn about football.
Uma hora e seis minutos.
Yeah. Okay. Everybody say, oh, oh. Fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there.
Veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú. Con la oreja negra.
Oh, oh.
Estoy buscando ese momento. La música que cuando llega me llena con su sentimiento. Sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence. Trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you?
I'm singing for someone, someone like you.
Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you there.
Speaks to my heart, speaks to my soul.
I'm singing for someone, solo like you.
Yo canto para alguien, someone like you, someone like me.
Solo como tú, oh my sister. Todo el mundo va buscando ese lugar.
Looking for
ese corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
Oh, does anybody out there feel like I feel, trying to find a better way, so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like.
Yo canto para alguien.
Oh,
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
Uma hora e 14 minutos.
Con ella estoy adicto a su sexy amor. Para mí su velar me hace alucinar. Soy un convicto de tu amor. Y es que te beso en la cocina, te hago el amor en la oficina. No lo voy a evitar, voy a penetrar. Ese arco iris me fascina. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor.
manera hermosa como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu falda cae. Estamos empapados en amor. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor. No lo puedo negar. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol, oh yeah. Soy adicto de tu amor, soy adicto de tu amor. Eres mi pasión, eres mi obsesión.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela parece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado. Felipe Coutinho, Mato, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente dê uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, duas vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de apostas no meu celular. Percebi que, às vezes, jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu estava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de apostas e perdi em todas elas também.
A relação do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1946. Sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só veio em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo. Aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo. Dessas plataformas aí várias, eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo. Ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta: quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, O debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha, isso do ponto de vista ético é tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butch também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida